começando mais um Revolu Show, esse podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E hoje, como vocês podem perceber, eu sou a host, Larissa Coutinho. E do meu lado esquerdo temos ele mesmo, Rodrigo Yanes.
Larissa, muito obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer aqui voltar ao Revolu Show.
E do lado esquerdo do Rodrigo, a gente tem a Marcília.
Olá, tudo bem, pessoal do Revolu Show? Camaradas queridos, também é um prazer voltar aqui nesta casa para fazer mais um debate sobre a esquerda revolucionária mundial.
E ao lado esquerdo da Marcília, temos Matheus Guzev, que tecnicamente não está aqui durante a gravação, mas mandou áudio pra gente, que a gente vai colocar aqui. Então a gente vai começar com o áudio dele, explicando e contextualizando sobre o que a gente vai falar. E depois vamos começar o debate, só pra vocês não ficarem um pouco perdidos do porquê começa de um jeito, depois vai pra outro, mas vai ficar tudo bem. Pelo que vocês podem perceber pelos convidados, a gente está falando de antiga União Soviética, Guerra Civil Russa e etc. Vamos falar hoje do livro que é lançamento da Ruptura, que é o Diários Vermelhos, A Guerra Civil Russa, que foi traduzido pelo Matheus e tem a participação desse pessoal que tá aqui. Então, vamos começar. Gente, se eu falar alguma coisa errada, vocês sintam-se à vontade para me corrigir, tá? Uhum. Então, vamos começar com a Marcília agora e depois a gente parte pro Rodrigo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver ouvindo, para quem não me conhece, eu sou Marcília Brito, sou uma das sócias fundadoras e editora da Ruptura Editorial, junto com o Cauê. A editora foi fundada estrategicamente, né, no dia 5 de maio do ano passado, então a gente está prestes a completar um ano. Já estamos com alguns lançamentos, né? E o nosso próximo lançamento, que já está em pré-venda no Catarse, está na reta final, para quem ainda não comprou, corre lá, é o Diários Vermelhos.
Saudações, meus queridíssimos camaradas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Revolu Show, principalmente pelo convite e pela oportunidade de participar do meu primeiro podcast, sendo este logo o Revolu Show. Então tá sendo uma experiência bem engrandecedora e bem diferente para mim. Eu espero poder contribuir com o debate que se seguirá aqui nesse episódio, que eu creio eu que vai ser maravilhoso. Bom, sem mais delongas, meu nome é Matheus Guzev, eu sou professor de língua russa lá no Instituto Sayus, sou membro da Associação Cultural Grupo Volga de Folclore Russo e também da Juventude Compatriota Russa no Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos que atua com a Embaixada da Rússia e com os consulados da Rússia no nosso território. Apesar de todas essas coisas envolvendo Rússia, né, de formação, eu sou técnico em química, mas estou prestes a me formar como engenheiro químico, né? Então já trabalho em laboratório aí há alguns anos, né? Tentando não explodir as coisas, mas enfim. Vamos falar sobre a obra que eu traduzi, que é Diários Vermelhos, A Guerra Civil Russa, que será lançada pela Ruptura Editorial. Um abraço, Cauê, Bamonte Tavinho e a nossa queridíssima camarada Marcília, que está aqui com a gente hoje. Quero dar uma pequena introdução a obra Diários Vermelhos, porque algumas pessoas não entenderam, talvez não tenham entendido muito bem a proposta de Diários Vermelhos, do que se trata, qual período histórico especificamente a gente está falando, se é uma obra teórica, se é uma obra documentada, enfim. Diários Vermelhos, na verdade, é um conjunto de obras, né? Eu organizei um conjunto de obras, um conglomerado de diários de vários soldados, até mesmo de regimentos e batalhões do Exército Vermelho, que lutaram na Guerra Civil, abre aspas, russa, fecha aspas. Eu acredito que o Rodrigo Yanes consiga até explicar melhor o porquê dessas aspas, né? Não é bem uma guerra civil russa, né? Então, eu conglomerei um conjunto de diários em uma única obra. Esses diários sequer saíram da Rússia. São diários que estão sendo lançados pela primeira vez, estão sendo traduzidos e lançados pela primeira vez fora da Rússia. Não foram lançados nenhum desses diários em nenhum outro país até o atual momento. Então, o Brasil está sendo vanguarda nessa questão. Eu acho bem legal essa parte. Como que eu cheguei aos Diários Vermelhos? Né? Eu sempre fui muito fã de literatura russa e literatura soviética, vale frisar o soviética aqui. E eu mantenho um certo carinho por aquela coleção Romances do Povo, que foi lançado nos anos 40, anos 50 aqui no Brasil, principalmente por duas obras, sendo elas Tchapaev, do Furmanov, e Assim Foi Temperado o Aço, do Nikolai Ostrovsky. Eu tenho um carinho muito grande por essas obras, porque foram as primeiras obras que eu li dessa coleção. E o mais legal de tudo é que essas obras se passam no mesmo período histórico e no mesmo conflito. São autores diferentes, que tratam de temas com personagens diferentes, mas se passam no mesmo período histórico e que são obras muito boas e que, infelizmente, não são mais lançadas aqui no Brasil, não são mais publicadas, né? Assim Foi Temperado o Aço, teve até uma outra publicação e tudo mais, creio eu que foi pela Expressão Popular, não tenho certeza, mas depois disso não tivemos mais lançamentos. E depois de ler a coleção Romances do Povo, depois de ter lido várias e várias obras, né, soviéticas que foram lançadas aqui no Brasil, que infelizmente, né, eu acredito serem poucas, eu sentia que faltavam obras sobre a Guerra Civil Russa aqui no Brasil. Eu sentia que o Brasil, não só o Brasil, mas o Ocidente, não possui, assim, uma quantidade relevante de documentações sobre um conflito que é considerado quase a continuação da Primeira Guerra Mundial, se não for realmente a continuação da Primeira Guerra Mundial. Eu sentia que faltava isso. Por ser falante de russo, tive um contato mais direto com um acervo muito grande de obras russas e soviéticas, e principalmente desse período, né, do Entre Guerras, que o pessoal chama, né, mas desse período da Guerra Civil especificamente, aqui na comunidade russa no Brasil. Porque muitos dos migrantes que pra cá vieram, as famílias vieram desse período. Então eu tive um acesso a essas obras muito fácil. E depois de ter acesso a essas obras aqui no Brasil, me permiti a procurar outras obras da Guerra Civil na própria Rússia. Eu acabei visitando o site da Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin, né, que infelizmente leva esse nome, mas eles possuem um acervo muito grande. E eles permitem que você consulte todos os livros lá de maneira gratuita. Isso é ótimo. Eu, na hora que me deparei com aquele acervo gigantesco e tudo gratuito, eu falei, eu vou fazer a festa aqui, né? Eu posso traduzir o que eu quiser, claramente seguindo um padrão, mas tem uma quantidade absurda de documentos aqui. Eu, fuçando pela biblioteca, um certo dia, eu encontrei uma área, né? Uma pasta que contém não só documentações, mas diários mesmo, de regimentos, batalhões e soldados que lutaram na Guerra Civil Russa, sendo esses diários, né, lançados entre 1926 a 1935. Então eu encontrei uma ampla gama de materiais que seriam muito interessantes lançarmos aqui no Brasil. Então o que eu fiz? Eu li alguns desses diários, eu li eles em russo para saber se seria interessante lançá-los, e eu encontrei três que me agradaram muito, que foi o diário A Ofensiva, que creio eu será a obra principal aqui do nosso livro. Eu encontrei também uma curta história do 48º Regimento de Cavalaria. É um diário, mas é um diário de regimento escrito por um soldado desconhecido. E também um diário sobre o Regimento de Cavalaria de Horupan, que foram regimentos que lutaram na região da Ucrânia e na região eurasiática. Eu encontrei esses três diários, né, li. Depois disso, eu cheguei à conclusão, por que não traduzi-los e não sermos, né, vanguarda no lançamento de novas publicações da Guerra Civil aqui no Brasil? Né? Esses diários nunca foram traduzidos, não tem versão em inglês, não tem versão em alemão, não tem versão de absolutamente nada. Então, eu peguei do russo, fui traduzindo, depois de ter lido. Foi um processo de tradução um pouquinho difícil, porque, por exemplo, o diário A Ofensiva, na verdade, são dois diários em um. Né? Ele foi escrito por dois autores, que foi o Filip Anastasievich Anulov e o Verhaturski, e eles têm escritas diferentes. Apareceu o ucraniano e surge, que é uma língua intermediária entre o russo e o ucraniano nesse diário, né? Por quê? Porque o conflito da ofensiva se passa justamente na região da Ucrânia. Então, o mais legal é que aparecem figuras como Petliura, aparece o Varashilov, eles citam Stalin, citam o recuo das tropas até Tsaritsyn, depois o avanço novamente na Ucrânia. Então, assim, é um diário bem completo, escrito por soldados, né? O Filip, ele era soldado, e o Verhaturski, ele foi um militante do Partido Comunista da Ucrânia. São diários bem completos. Depois eu peguei do 48º Regimento de Cavalaria, que é basicamente um diário escrito só sobre o conflito na região da Eurásia, que é pouquissimamente citado, né? Basicamente, muitos historiadores dizem que a Guerra Civil no falecido Império Russo acabou em 22, quando a União Soviética é fundada, né? Mas isso não é uma verdade, né? As tropas do Exército Vermelho permaneceram em combate até 1926. E esse é um diário que mostra isso. Que os soviéticos, eles terminaram a guerra na Europa, né? A guerra, a jornada imperialista que muitos países fizeram no Império Russo, né? Eles encerraram na Europa, mas a guerra continuou na Eurásia. E isso não é citado. Que os soviéticos tiveram que enfrentar canatos por quase todos os países da Eurásia. Todos os países da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadjiquistão, eles tiveram que enfrentar canatos por todos esses territórios. Não se cita. E eu achei interessante incorporar esse diário, né, justamente nos diários vermelhos. E por último, do regimento de Horupan. Por que que eu coloquei o regimento de Horupan ali? Ele se trata de uma série de diários de vários soldados, são vários escritores, num único livro, sobre vários combates específicos que aconteceram ao redor do território ucraniano. Só que o mais legal do regimento de Horupan é que são diários de um livro que traz, por exemplo, canções que os soldados tinham, assim como Isaac Babel no Exército de Cavalaria traz várias cartas, várias canções também, isso é muito legal, é comparável ao livro do Isaac Babel. Tá? Trazem canções, trazem poemas, trazem relatos dos soldados e seus conhecidos, trazem cartas de soldados que foram enviadas a seus parentes e tudo mais. Então, assim, no regimento de Horupan, basicamente, documentações escritas por soldados. A gente fala que isso é um diário de regimento, né? Os russos gostam de chamar isso de diário de regimento, porque é um diário escrito por vários soldados. É a mesma coisa aqui do 48º Regimento de Cavalaria, que lutou na Eurásia. Ele é escrito por um soldado desconhecido, mas leva o relato de vários soldados de um único regimento. Então é por isso que é chamado de diário de regimento. Então, diários vermelhos nada mais é do que um grandioso conglomerado de documentações históricas nunca lançadas aqui no Ocidente, de vários soldados e também de militantes do Partido Comunista da época da Ucrânia, como Verhatursky, que relatam dos ínfimos aos máximos detalhes de um conflito que continuou a Primeira Guerra Mundial. Então, Diários Vermelhos é uma obra que, assim, eu acredito ser uma das obras vanguardistas aqui no Brasil sobre o tema, e é uma obra que vai auxiliar, como o próprio Anulov e Verhatursky dizem no prefácio do diário que eles escreveram, é uma obra que vai auxiliar muitos historiadores, é uma obra que vai auxiliar pesquisadores sobre o conflito. Então, traduzir Diários Vermelhos, para mim, foi algo muito engrandecedor. Eu aprendi muito sobre a história do conflito traduzindo esses três livros que compõem agora o Diários Vermelhos, né? Esses três diários. Foi algo totalmente novo para mim. É um livro que eu acredito que, de início, pode chocar o leitor brasileiro médio, né? Porque são escritas diferentes, não são escritores como o Maxim Gorky, por exemplo, são soldados que escreveram, então às vezes a escrita pode parecer meio telegráfica, ou às vezes a escrita pode parecer detalhada demais, ou pouco detalhada. São vários soldados descrevendo o que eles viram e ouviram. Então, eu acredito que essa obra realmente vai trazer um conflito tão pouco divulgado no nosso país de volta ao debate, principalmente num momento como esse que nós vivemos, de russofobia e também de um conflito que não imaginaríamos que iria acontecer entre Rússia e Ucrânia, mas vem acontecendo. Bom, camaradas, eu espero ter trago aqui algumas informações importantes. Eu desejo um bom debate a todos. Qualquer coisinha, eu estou 100% disponível para poder auxiliar todo mundo, tanto a galera da Ruptura quanto o pessoal do Revolution, ou até mesmo quem vier atrás do Instituto Sayus buscando língua russa. É isso, camaradas. Um abraço.
Vamos lançar Diários Vermelhos, que, como vocês ouviram na explicação do nosso querido tradutor Gusev, é uma coleção, né? Uma coletânea de três textos, né? De três livros diferentes, escrito diretamente por soldados, por um e às vezes por vários soldados que viveram esse momento histórico da Guerra Civil Russa, por assim dizer, que aí a gente diz que Ele mesmo contesta esse termo de guerra civil russa. Acho que depois o nosso camarada Rodrigo vai conseguir explicar melhor essa contextualização histórica. Eu fui responsável pela edição dos livros, né? Então, o camarada fez a tradução, fez a seleção dos textos, e aí eu fui editar esses textos. E aí, o que eu tenho a contribuir mais é sobre essa parte de edição, né? Acho que até pro leitor, futuro leitor e pro ouvinte se situar. São textos assim que são difíceis, né, de se traduzir e de ler. Não que não sejam gostosos de ler, né, são super interessantes, mas é porque também trata-se de um tema trágico. Né? Nem sempre é uma leitura agradável, mas nem sempre o conteúdo é um conteúdo fácil. Afinal, estamos falando de uma guerra. E não devemos em nenhum momento romantizar a guerra, né? A gente sabe que o Exército Vermelho teve feitos heróicos, mas a gente nunca é demais lembrar que sempre foi à custa de muito custo humano, né? De muito esforço militante, muito sangue derramado. Então, assim, a gente tem que sempre manter essa consciência, né, de que o que está escrito nesse livro, que temos nos Diários Vermelhos, são relatos reais de pessoas que experienciaram aqueles momentos, assim, no calor, muitas vezes no calor da batalha. O que isso traz de desafio para a revisão? Quando a gente fala de publicar diário, de uma maneira geral, já é um desafio, né, porque embora exista uma tradição de publicação de diários, né, diários de campo, diários de viagem, e nesse caso nós temos diários de guerra, esses textos, né, o texto de um diário, ele não é um texto que foi feito para ser publicado, ele não é um texto pensado para ser publicado, né, ele é um texto que traz umas imagens muito mais introspectivas, assim, então você vê que a pessoa está escrevendo ali no calor do momento ou de uma memória muito próxima, e aí ela vai meio que colocar tudo para fora o que ela está sentindo naquele momento, às vezes vai relatar uma passagem de maneira até, como que eu posso dizer, simplista, assim, né? Porque como a gente está falando de um tema muito pesado, então vai falar, e aí o camarada, uma passagem, por exemplo, que me chamou a atenção, né? De um dos soldados. E aí o camarada não sabia o que era os flancos altos, ele não entendeu a ordem, e foi pelo centro, e foi fuzilado. E é isso. Aí você fala... Ah! E aí acaba tendo um tom muito pragmático para as coisas que são realmente chocantes, assim. E aí... Ou então de enforcar, e o exército não sei o que, mas eles enforcavam todo mundo mesmo. E aí tem algumas coisas que começam a ser naturalizadas, você fala, meu Deus, imagina que loucura você tá vivendo nesse momento e presenciando isso, que isso seja naturalizado. Mas aí, ao mesmo tempo, se a gente faz um paralelo com o nosso momento atual, né, a gente também vive vários absurdos aí, o exemplo mais recente disso foi a pandemia, em que a gente viu essa morte de dezenas de milhares de pessoas sendo naturalizada também. E aí, quando a gente faz um pouco essa reflexão, a gente percebe que a gente não está tão distante assim, né? Desse cenário catastrófico e de naturalização das barbaridades que a humanidade comete. E aí a gente tem que sempre ler com esses olhos, né? Entendendo ali o contexto, entendendo que se tratava de uma guerra. E aí, às vezes, o soldado está escrevendo. E aí, por algum motivo, ele para de escrever, né? Acontece alguma coisa, estoura uma bomba, começa uma batalha. E aí, daqui a pouco, ele volta a escrever. Ele já está escrevendo sobre um tema completamente diferente. Então, assim, a gente vai ver que tem alguns textos que o soldado se propôs realmente a contar uma história. Mas tem outros que eles vão escrevendo algumas passagens, assim, do que aconteceu. E aí, no meio daquela passagem, eles lembram de alguma coisa. Teve uma vez, né? Aí pega um conteúdo relacionado. Então, assim... A gente, como editor, tenta manter o máximo, né, se manter fidedigno ao texto, para manter essa impressão mesmo, né, de que a pessoa estava ali escrevendo naquele momento, e ao mesmo tempo tenta organizar de uma maneira para que o leitor também não fique perdido, assim. Então, com muito cuidado com as palavras, né? É uma tradução feita direta do russo. E essa tradução feita direta do russo, com várias passagens, é porque como se passou em vários lugares da Ucrânia, então tem vários idiomas ali misturados no meio, que a pessoa começa a escrever de um jeito, daqui a pouco ela faz uma outra anotação em outro idioma. Então, é realmente uma loucura, assim. Mas é muito gostoso, assim, muito gostoso de ler, de editar, de entrar nesse mundo da batalha. Tem uma linguagem militar também muito forte, várias passagens que tratam realmente de estratégias militares, e aí quem não é tão familiarizado com esses termos militares, a gente está tentando fazer umas notas, mas também é importante tentar se familiarizar, né? A gente vai tentar trazer isso, o prefácio do Rodrigo também acredito que vá ajudar bastante nesse ponto. E no final tem uns diários, assim, que são os diários do regimento. Então, você tem diários que tem cujos autores são soldados desconhecidos, que vão contando um pouco da história do regimento, um pouco da história das comemorações, né, de alguns feitos, né, feitos pelo exército e tal, algumas passagens de momentos críticos que foram superados, algumas vitórias, que funcionam, são documentos históricos, assim, são documentos históricos, mas com um enredo muito interessante, que torna um texto muito interessante de ler. E para finalizar, assim, eu acho que eu vou falar uma coisa que eu já falei um pouco quando a gente trouxe o Memórias. Ele serve muito para humanizar as pessoas, sabe? Para humanizar os soldados, para trazer realmente para o público a sensação de quais sensações aqueles soldados tinham, assim. Então, em vários momentos, você tem relatos deles se sentindo perdidos, não sabiam o que fazer, nossa, e agora? De perder um pouco esse senso, sabe? De entender que eram pessoas, de dar nomes para as pessoas, de dar nomes para os soldados, né? De chorar por aquele camarada que morreu, que era um camarada muito valioso, que era um operário, de uma preocupação de ir, de contar para a família, de enterrar. Para a gente tirar essa coisa de essa coisa da massa sem rosto, né? E mostrar mesmo, e esses diários fazem muito isso, que cada uma daquelas pessoas tinha uma história, tinha uma vida, tinha uma família, que a indústria cinematográfica faz muito bem isso, né? A indústria, principalmente quando você olha aí os filmes americanos sobre guerra, né? Que as pessoas ali têm uma história de amor, têm uma família, têm um passado. E aí, quando você mostra o outro lado, e aí a gente entra numa narrativa liberal que a Rússia, os inimigos vermelhos, comunistas, sempre são mostrados pro outro lado. O outro lado é sempre um bando de grupo bárbaro, com uma ideologia que não conseguia enxergar mais nada. E assim, é sempre mostrado dessa maneira. E aí, quando a gente traz esses relatos, né, essas histórias pessoais, essas vivências, a gente consegue também humanizar esses personagens e mostrar que o exército vermelho, né, que o exército operário camponês era composto por homens, por mulheres que se viram por necessidade a entrar nessa guerra, para defender os interesses da classe trabalhadora, para defender a revolução, as suas conquistas e para defender aquilo que eles acreditavam. Então, acho que esses são os pontos fortes, assim, do texto. E eu acho que a gente tem que estudar mais, né? Sempre a gente estuda, mas nunca é o suficiente. E falta material, então a gente como editora também tem essa preocupação, né, de traduzir mais coisas. Tem pouquíssimo material sobre a guerra civil russa, aqui traduzido no Brasil, e aí eu acho que esses diários vêm nesse sentido de contribuir também com essa, tanto formação política, quanto com essa parte mais histórica mesmo, né, de entender como que essa guerra se passou.
Uma coisa que eu achei interessante, quando eu vi que vocês iam publicar esse livro, quando eu era um pouco mais nova, eu sempre fui muito resistente a livros que são diários, num geral, porque eu achava chato. Eu falava, ai, troço chato, porque às vezes é justamente isso, a pessoa tá falando uma coisa e aí ela interrompe, e aí nem sempre ela continua aquela linha de raciocínio. Eu falava, ai, eu nunca sei como, ai, que coisa chata, eu não gostava. Só que conforme eu fui me obrigando a ler algumas coisas, eu comecei a gostar demais desse tipo de livro, justamente porque é uma coisa muito íntima. Eu acho que é muito louco, porque muitas vezes você se percebe dentro da mente de quem tá escrevendo. Porque muitas vezes tem um desabafo, tem uma coisa que se aquilo... Sabe aquela coisa, tipo, se essa pessoa tivesse falado isso em voz alta num grupo, talvez ela tivesse sido repreendida, mas como isso é um desabafo, você consegue entender o contexto? E eu sempre achei muito gostoso. Eu detestava, é muito engraçado, eu não gostava. Mas quando eu me permiti esse tipo de leitura, eu realmente comecei a achar muito interessante. Porque isso muda muito a perspectiva de como a gente enxerga determinados eventos. E nesse caso, eu achei muito doido. Porque eu falei, cara, são diários de um soldado, de um soldado e depois mais soldados, né? É muito interessante, porque você vai ver a narrativa de um processo brutal, que é uma guerra, pela ótica de um cara que tá passando por isso, de uma pessoa que tá vivenciando isso, de uma forma muito íntima. Então, eu achei muito interessante. Eu lembro que eu até comentei com meu companheiro, eu falei, cara, eu quero muito esse livro, eu fiquei muito interessada nesse livro. E justamente por isso, por tudo isso que você tava explicando. Então, eu achei fenomenal a ideia. Rodrigo, o que você quer falar? Chegou no seu momento.
Eu acho que, para começo de conversa, elogiar os vários méritos que essa publicação tem, né? Eu entrei já na metade, digamos assim, do processo, da organização. Os livros já tinham, os textos já tinham sido traduzidos pelo Gusso, selecionados, e eu fui apresentado quase que ao material já pronto, né? Eram textos que eu não conhecia, e vale ressaltar, o Gusso já mencionou, mas ressaltar a importância dessa publicação no sentido que trata-se de um material inédito em português, material que não foi traduzido nem para outras línguas, né, então direto do russo e cujo acesso seria virtualmente impossível para a imensa maioria das pessoas que agora vão ter oportunidade de ler esse material. Então, saúdo primeiramente essa iniciativa. Sempre que eu venho aqui no Revolu Show, enfim, em outras plataformas, eu comento o problema que nós temos em relação a material mesmo, né? Principalmente historiografia, mas, enfim, de modo geral, o problema que nós temos de pouco material traduzido, né? Muita gente me pede indicação de livros e tem sempre o problema de que a gente até tem, né, tem grandes volumes em inglês, às vezes em espanhol, mas em português a gente tem uma carência enorme. E a Guerra Civil é um desses temas cuja carência é tremenda em língua portuguesa. Se alguém que for procurar livros tratando da Guerra Civil Russa, vai encontrar pouquíssimos. Até em ficção a gente até tem coisas importantes ali. Temos, por exemplo, o Gusev mencionou muito bem esse que é considerado a grande obra-prima do realismo socialista, Assim Foi Temperado o Aço. Nós temos clássicos como a Cavalaria Vermelha, o Exército de Cavalaria do Babel, e temos acesso a filmes legendados que tratam desse período. Mas, em questão de historiografia, propriamente, é muito pouco. Esses textos, evidentemente, não se tratam de historiografia, são fontes. São fontes primárias, né? Em história, a gente trabalha com diferentes tipos de fontes, e uma dessas fontes é justamente a memória, né? E no caso, memória é um formato de diários, que são muito importantes, muito difíceis, inclusive, de se trabalhar do ponto de vista historiador. Então, o que está sendo apresentado aqui é um material muito único nesse sentido. E agradeço muito, né, Marcília, o Cauê, que me colocaram nesse projeto. Eu serei responsável apenas pelo prefácio. Como a Marcília mencionou, trata-se de diários, portanto, numa perspectiva muito envolvida, né, muito embrenhada já no conflito desses soldados que estão descrevendo aquilo que eles estão vivenciando, de forma que não há, evidentemente, uma preocupação com uma contextualização histórica dos eventos. A gente já se vê, já se encontra, desde a primeira página, no meio dos acontecimentos, sem maiores explicações. Então eu me propus, achei que seria interessante fazer uma apresentação, né, uma contextualização histórica do que foi, do que representou a Guerra Civil Russa. Como falei, a gente tem uma escassez enorme de historiografia, então não dá para exigir do leitor um conhecimento que possa, né, guiá-lo por esses eventos que estão sendo narrados. Portanto, me propus a tentar explicar, contextualizar a Guerra Civil como um todo, em particular a Guerra Civil na Ucrânia. Né? Talvez fale disso mais tarde, mas os diários, a maior parte deles, se concentra nesse teatro que foi um dos principais teatros da Guerra Civil Russa. E aí já entra uma controvérsia historiográfica que o Gusev muito bem mencionou. Por que Guerra Civil Russa? Né? Ele fala de russa entre aspas. Pois é um nome ruim. Guerra Civil Russa é um nome ruim. A gente, em português, não tem a distinção do que existe em russo entre o Rassisky e o Rusk, ou seja, o que é propriamente russo, da cultura russa, da etnia russa, e o que é russo da grande Rússia, essa Rússia que compreende aí dezenas, mais de uma centena de etnias, diversas religiões, e a Guerra Civil Russa não foi diferente, muito pelo contrário. A Guerra Civil Russa se destaca, assim como a Revolução de 1905, esses eventos todos se destacam pela imensa, pela explosão de participação das minorias nacionais que compunham o Império Russo. É um momento catártico em que esses povos, essas minorias que eram oprimidas no que foi chamado de a prisão dos povos, né? O Império Russo tinha essa alcunha infame, é o momento em que eles vislumbram uma libertação. Não é à toa que os bolcheviques, que há uma participação desproporcional de outros grupos nacionais que não russos entre os bolcheviques. E aí é um problema geral da historiografia que trata da União Soviética, muito acentuado na historiografia de língua inglesa. Quando se falava em União Soviética, quando se fala em União Soviética em obras de língua inglesa, muitas vezes se refere à Rússia, aos russos. Então, mesmo na Segunda Guerra Mundial, falam os russos contra os alemães. Se fala em Rússia como sinônimo de União Soviética e em russos como sinônimo de soviéticos, o que é completamente equivocado, não preciso nem dizer, não é mesmo? O fato, assim, para começar, a União Soviética eram 15 repúblicas, né? Chegou a ser 16, chegou a ser menos, mas enfim. Ali no final eram 15 repúblicas, cada uma com grupos nacionais próprios. A própria Rússia são mais de 170, 190, dependendo da contagem, grupos étnicos, de modo que não dá para falar em uma guerra civil russa, não dá para falar em uma Rússia e ignorar, apagar o papel fundamental que todos os outros povos cumpriram na União Soviética. Então a gente vai ver você já mencionou algumas figuras, principalmente no teatro ucraniano, participação ativa de outros grupos nacionais. Então vão mencionar ao longo dos diários moldavos, vão mencionar principalmente judeus que sofreram tremendamente durante a guerra, vão mencionar ucranianos, evidentemente, figuras como Nestor Makhno, do território livre anarquista, ou nacionalistas ucranianos como Petliura, enfim. Trata-se de um conflito que não é russo, ele é um conflito de todos os povos da Rússia, né? Para usar até o título czarista, de todas as Rússias. E isso fica muito claro, né? Esse mosaico enorme de nacionalidades que compunham o Império Russo, que vão ter um protagonismo imenso nessa guerra civil. Então aí já começa a primeira controvérsia aqui, né, nesse tema que é tão, que eu acho, infelizmente, tão pouco explorado no Ocidente, esse momento que foi seminal para a história soviética. Eu acredito, eu coloco isso logo no começo do prefácio, que a guerra civil ela acaba moldando aquilo que vai ser a União Soviética, né, moldando esse Estado que está sendo construído, essa experiência sem precedentes, sem análogos históricos, que foi a União Soviética, de uma maneira talvez até mais significativa do que a própria Revolução. Acredito que são as experiências, as dificuldades que foram enfrentadas na Guerra Civil que vão moldar muito mais isso que vai ser a União Soviética do que aquelas ideias da Revolução de Outubro que tiveram que se adaptar. Tiveram que se adaptar a uma situação terrível. Marcela colocou muito bem, a guerra ela é terrível e a guerra civil, por mais episódios heróicos, por mais uma importância histórica inegável desse conflito na qual um pequeno grupo de revolucionários conseguiu derrotar aí quase que o mundo inteiro, né? E aí a gente pode entrar depois na controvérsia dessa guerra civil, que na realidade não é civil, né? A guerra civil não é exatamente civil. Quando nós temos, a conta vai mudar de acordo com o historiador, mas nós temos 14 aí, pelo menos, alguns dizem 13, mas enfim, cerca de 14 países estrangeiros, entre as diversas potências da época, intervindo nessa guerra civil, diretamente, com soldados no solo. Japão, Estados Unidos vão desembarcar em Vladivostok, o Reino Unido vai desembarcar em Murmansk, no Ártico, no Cáucaso vai intervir, a França vai desembarcar em Odessa, no Mar Negro, na Ucrânia, as potências centrais, Áustria-Hungria, Alemanha, Império Otomano vai atuar no Cáucaso, Alemanha e Áustria-Hungria no fronte da Primeira Guerra, né? Lembrando, muito importante lembrar que a Guerra Civil ela vem na esteira da Primeira Guerra Mundial, o conflito contínuo. Então, trata-se de uma guerra civil que não é propriamente civil. A partir do momento em que nós temos 14 potências estrangeiras, 14 países estrangeiros intervindo, e aí vai variar a conta, tem historiadores que vão falar em 13, enfim, depende da maneira como a gente conta, mas são mais de uma dezena de países intervindo diretamente nessa guerra que a gente chama de civil. Uma guerra que vem na esteira da Primeira Guerra Mundial, muito importante lembrar disso, de modo que no fronte oriental da guerra, ali na Polônia, Bielorrússia, praticamente que esse conflito não cessou, né? Não houve um período de transição propriamente entre a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil. A Alemanha, a Áustria-Hungria continuam suas operações e impõem condições terríveis aos bolcheviques na Paz de Brest, né? Uma discussão que vai dividir o partido, essa discussão da paz, de aceitar ou não as condições de paz, continuar ou não com a guerra. Japão, Estados Unidos ocupam Vladivostok, intervém na Sibéria junto com a França, França ocupa Odessa, no Mar Negro, o Reino Unido desembarca em Murmansk, lá no Ártico, faz operações no Cáucaso. Nós temos a fundamental para a história da Guerra Civil, a Legião Tchecoslovaca, que vai debandar, digamos assim, para o lado dos brancos, dos social-revolucionários, ao longo de toda ali a Transiberiana, tem um papel central no que vai depois, né, ser chamado de Guerra Civil Russa, de modo que nós temos um quadro de uma guerra generalizada. E considerando a Guerra Civil Russa uma guerra civil, ela é a guerra civil mais sangrenta, mais custosa em termos de vidas humanas, da história da humanidade. Aí os números vão variar entre 8 milhões e 12 milhões de pessoas mortas nesse conflito que a historiografia clássica, a cronologia clássica, data de 1918 a 1922. Mas, como o Gustavo falou, também aí temos uma controvérsia historiográfica, digamos assim, porque muitos historiadores vão discutir o início, propriamente, da Guerra Civil. Há uma minoria, mas com bastante vocal, que acha que em 1917 teria tido início essa guerra, e não em 18, como a datação clássica coloca. E, como o Gustavo lembrou, para além de 22, as operações militares vão continuar, principalmente ali na Ásia Central, operações militares vão continuar. Né? Mas, de fato, o grosso dos conflitos, os principais exércitos brancos vão ser derrotados até 1920. Então, acho que o núcleo duro da guerra, e que é o período que a gente vai tratar mais nesse prefácio, porque é o período tratado pelos diários, período contemplado pelos diários, é ali entre 1918 e 1920. E, como já mencionei, geograficamente, esses diários estão concentrados principalmente na Ucrânia. E aí também, muito interessante, depois talvez a gente possa mencionar isso, mas nomes que seriam muito distantes da realidade dos brasileiros, nomes de cidades, de regiões, agora, por causa desse infeliz conflito que ocorre nesse exato momento entre a Rússia e a Ucrânia, não são mais familiares. Então a gente vai encontrar no diário Donbás, Kherson, Zaporizhia, enfim, cidades e regiões que só passaram a ser mais conhecidas aí do público brasileiro por causa do noticiário no que se refere ao conflito contemporâneo que, tragicamente, tem lugar nessa região aí já tão sofrida ao longo da história. Enfim, a brutalidade dessa guerra civil fica bem clara nas narrativas que os leitores dos Diários Vermelhos poderão acompanhar.
Pode ir, Marcília.
Não, na verdade, acho que minha mão estava por engano, mas eu posso comentar, assim. Depois dessa explicação aí incrível do Rodrigo, né, fica mais evidente que a escolha da gente colocar ele nesse projeto, assim, foi muito bom, e a gente agradece muito por ele ter aceitado, porque eu acredito que seja um dos historiadores com mais qualificação no Brasil atual para discutir questões relacionadas à Rússia, União Soviética e Ucrânia. Então, a gente fica muito contente de ter ele com a gente nesse projeto, contextualizando-se. E aí, eu até queria pedir para ele falar um pouco mais, né, sobre essa guerra, porque muitas coisas, assim, algumas coisas chamam a atenção, né, dessa geografia mesmo ucraniana, né? Eu estudei russo, né, na faculdade, eu fiz letras, né, não foi voltado para a história, foi muito mais, tem muito mais a ver com a literatura e etc, mas eu não tinha noção da dimensão da atuação de forças na Ucrânia, né? A gente vê ali pelo menos quatro forças atuantes, né? O nacionalista, que ele já fala, do Petliura, eu não lembro mais o nome dele, não consigo pronunciar o nome dele. Petliura, me ajuda, Rodrigo.
Petliura.
Então temos o Petliura, que é esse nacionalista, mas também você tem o Markov e tem o Denikin, e ainda tem uma ocorrência de banditismo, né, de gangues que invadiam as aldeias e cometiam chacinas, matavam as pessoas, despedaçavam, né, as pessoas, que é o termo que eles usam, roubavam também, e uma ocorrência absurda de antissemitismo, né, os judeus realmente eram muito discriminados, era uma prática muito comum, essa prática racista, né, por parte da população, eu nem sei dizer da população ucraniana, mas tanto dessas autoridades, dessas gangues, assim, né, a gente nota um racismo muito grande principalmente com relação aos judeus. E isso me chamou a atenção, né? Porque em vários momentos, quando os bolcheviques chegam nessas aldeias de judeus, né, nas aldeias judaicas, é o momento que eles se sentem protegidos, assim, né? Que eles se sentem mais confiantes de estarem ocupando aqueles ambientes. Porque, pelo que eu entendi, a prática antissemita e mesmo de matar judeus era já muito difundida, assim. Foi uma coisa que me deixou bastante chocada. E vários judeus, inclusive, tinham patronos russos, né? Então, quando chegavam essas gangues que iam roubar os judeus, tinham alguns russos que moravam nessas aldeias. E aí, vários judeus tinham esses patronos russos, né? E quando chegavam essas gangues antissemitas, eles iam para a casa dos russos e eles eram já escondidos, acobertados por esses patronos russos para não serem roubados, mortos, etc. Enfim, então assim, já era ali um prenúncio de todo esse antissemitismo e dessa coisa da superioridade mesmo, né? Racista que a gente veria ali na Segunda Guerra Mundial, né, que acentuou mais ainda isso, e aí com o que aconteceu, o Holocausto, enfim. E aí eu queria que o Rodrigo, se ele puder falar um pouco mais sobre isso, assim, que é uma das coisas que fica bem evidente no livro.
Eu vou aproveitar a sua deixa, Marcília, para perguntar uma outra coisa para o Rodrigo, é para você também, né, que eu fiquei com isso desde da sua primeira fala. Para quem não entende muito de guerra, é um pouco perdido nesse assunto, eu sei que vai ter a introdução do Rodrigo, que vai ser bem importante, mas vai dar para acompanhar também a história, né? É uma coisa que eu queria perguntar, porque eu, por exemplo, entendo zero coisas desse tema.
O pessoal da Ruptura teve o cuidado de fazer muitas notas explicativas, que é evidente que vão ajudar muito o leitor a se localizar nos eventos. E eu vou procurar, na introdução, dar um apanhado geral dos fatos. Mas é aquela coisa, tratam-se de diários, pessoas que estão vivendo os acontecimentos, então elas não estão muito preocupados em explicar, contar detalhadamente quem são as pessoas mencionadas, como está no calor dos acontecimentos, não havia essa preocupação. De modo que eles tiveram cuidado de fazer diversas notas para situar o leitor. Né? Então, acredito que mesmo o leitor leigo vai conseguir acompanhar os fatos e quem tiver uma curiosidade maior vai buscar maiores informações ali para ter uma maior noção do que aqueles autores, aqueles soldados estão se referindo. Mas as obras têm uma qualidade narrativa também, então não era a proposta deles fazer um apanhado histórico. Proposta trata-se de um diário, então são perspectivas muito pessoais dos acontecimentos e com outros interesses que não o puramente histórico, mas um interesse, uma narrativa propriamente da vivência desses soldados e das pessoas ao redor deles. Bem, acho que um ponto muito interessante que a Marcília colocou, né, essa questão do antissemitismo, essa questão que eu já mencionei brevemente, dos vários povos envolvidos no conflito. A região da Ucrânia tem essa particularidade, né? E é muito curioso, muito interessante que, desde a Guerra Civil, a gente vê esses problemas, né? Eles vão se acentuar na Segunda Guerra Mundial e a gente vai ter reflexos, ecos desses mesmos problemas hoje, no conflito entre Rússia e Ucrânia, essa discussão da extrema-direita ucraniana, dos neonazistas e, portanto, do antissemitismo, tudo isso ainda existe, vejam só, passados 100 anos aí da Guerra Civil Russa, essas questões ainda afligem essa região. Muito interessante esse aspecto que a Marcia colocou, né? Os bolcheviques eram vistos muitas vezes como libertadores ali, como protetores dos judeus, num contexto em que praticamente todos os lados eram hostis aos judeus, né? Se há um grupo que sofreu ali no Império Russo de forma ainda mais terrível que as outras minorias, esse grupo foi o dos judeus. E para comentar isso, é importante explicar um aspecto da Guerra Civil que muitas vezes, né, o grande público não desconhece. Simplifica-se a Guerra Civil falando em exército vermelho e exército branco. Então seria um conflito entre o grupo dos brancos contra revolucionários, contra os bolcheviques vermelhos. Essa é uma simplificação, e uma simplificação muito limitada do que foi, de fato, a Guerra Civil. Como a gente percebe, desde os primeiros momentos, desde as primeiras páginas dos diários, são muitos os grupos envolvidos. E a gente está tratando apenas da Ucrânia aqui. Eu não vou, né, não vou falar da Sibéria, do almirante Kolchak, né, que se autodeclara praticamente ditador da Rússia, com apoio ali dos Estados Unidos, Japão, França, Reino Unido. Não vou falar da Ásia Central, que vai prolongar esse conflito até meados ali da década de 20, os vários canatos, os vários emires da Ásia Central, enfim. Não vou tratar da Legião Tchecoslovaca, da luta pela Transiberiana, dos SRs, os social-revolucionários no Volga, nada disso, apesar de tudo isso fazer parte da Guerra Civil, vai ser o meu foco. Nosso foco, por causa do recorte dos diários, será a Ucrânia. E a Ucrânia já tem um material, né, já tem uma quantidade de acontecimentos impressionante. E uma quantidade de interesses e grupos envolvidos também muito impressionante. A gente, quando fala dos exércitos brancos, a gente está falando de muitos grupos, e grupos que muitas vezes não tinham interesses alinhados uns aos outros. Já mencionamos, por exemplo, Petliura. Petliura foi um general ucraniano do exército imperial que envolve com o governo nacionalista ucraniano, um governo que inicialmente foi formado por socialistas moderados ucranianos e que elegem a chamada Rada, a Rada ucraniana, o parlamento da Ucrânia até hoje leva esse nome por causa dessa instituição eleita para, enfim, representar os ucranianos no contexto ali das revoluções de 1917, né, Revolução de Fevereiro, depois Revolução de Outubro. Esse governo da Rada tenta formar uma Ucrânia independente. Eles tentam se tornar independente da Rússia, porém estão numa situação muito vulnerável. Né? Primeira Guerra Mundial, lembrando, portanto, os alemães estão ali às portas da Ucrânia e o governo da Rada tem um controle muito limitado do território ucraniano. Eles fundam essa República Popular da Ucrânia, mas não conseguem manter o controle dela. E sofrem um golpe de Estado. Vão sofrer um golpe ali de uma figura que era um fantoche dos alemães. Um fantoche do Kaiser, uma figura chamada Pavel Skoropadsky, que vai adotar o título de Hetman, um título antimedieval quase, da Ucrânia, ressaltando o caráter ultranacionalista aí desse novo grupo que toma o poder dessa República Popular Ucraniana. Esse é apenas um grupo. A Marcília mencionou também o Denikin, general Denikin, general russo do exército czarista também, tinha sido general, um dos mais talentosos generais que os brancos tiveram, e que vai tentar reestabelecer o controle dos russos sobre a Ucrânia. Então, apesar deles serem ambos hostis aos bolcheviques, tanto o Petliura e os nacionalistas ucranianos, quanto o Denikin e os brancos russos, entre eles também não são amigáveis. E vai haver batalhas e conflitos entre eles. Aliás, esse é o principal fator que explica a derrota dos brancos. uma falta de homogeneidade nesses grupos anti-bolcheviques que tinham interesses contraditórios entre si e que combatiam entre si também. Outro grupo que é muito mencionado nos livros é o do Nestor Marnot, que eu já citei aqui, que é o líder dos anarquistas na Ucrânia, os chamados exércitos negros de anarquistas. Então a gente tem, além de brancos e vermelhos, a gente tem os exércitos negros. Isso sem mencionar os verdes, que são exércitos de camponeses mais ligados aí ao Partido Social Revolucionário. Mas aqui na Ucrânia o que mais nos interessa é a presença desses exércitos negros que, liderados por essa figura, o Nestor Marnot, tentaram estabelecer uma alternativa ao bolchevismo, uma alternativa anarquista a esses grupos radicais que tinham chegado ao poder em 1917. Em determinado momento, Marnot vai fazer um cessar-fogo, até uma certa aliança com os bolcheviques contra os brancos, contra os nacionalistas. Depois essa aliança vai se romper, enfim. Mas a gente percebe, através dos diários, essas contradições todas, né? Essa dificuldade de identificar quem eram, quem é quem. No final das contas, são poucos os elementos, né, que vão ajudar as pessoas a identificarem qual facção da guerra, a qual facção pertencem esses grupos. Em vários momentos interessantes dos diários, a gente vê pessoas confundindo, achando que está falando com um branco, mas está falando com um vermelho, e vendo que há um regimento outro nas trincheiras, e sem saber se são aliados, se são inimigos, enfim, sem saber realmente como identificar. Virtualmente é uma guerra fratricida, são as mesmas, né, a mesma sorte de pessoas combatendo uns aos outros. Isso é um aspecto bastante interessante aí dos diários. E os judeus se destacam nesse momento como as grandes vítimas, né? São descrições terríveis dos pogroms, dos pogroms, né, dos massacres que os judeus sofriam e que vão continuar sofrendo durante a Guerra Civil. E não é à toa que a propaganda contra-revolucionária, a propaganda dos exércitos brancos, tem um caráter claramente antissemita. Sempre caricaturas dos bolcheviques como judeus. Algumas dessas caricaturas são usadas até hoje, as mesmas, na Ucrânia, por grupos nacionalistas e, terrivelmente, também por membros do governo, em algumas propagandas oficiais e tal, para designar os russos, para fazer essa identificação de russos com judeus, e, enfim, claro, pautado num antissemitismo terrível. E na Guerra Civil, né, o auge disso. Se vocês procurarem cartazes brancos, cartazes contra-revolucionários do período da Guerra Civil, vocês vão encontrar vários que, com claro caráter antissemita. Né? Dois dos mais famosos seriam o Trotsky, justamente o Trotsky que foi aquele que organizou o Exército Vermelho, o principal comandante do Exército Vermelho durante a Guerra Civil. Ele era judeu e várias caricaturas representando ele com traços racistas e como um demônio. Tem uma terrível, terrível, que é um ritual supostamente judaico, mas demoníaco, em que se sacrifica a Rússia no altar hebraico. Claro, propaganda antissemita, que depois, no mesmo tom, vai ser utilizado pela Alemanha nazista, mas que teve uma força enorme na Rússia. Lembrando que foi no Império Russo que os infames protocolos dos sábios de Sião foram criados, né? Essa falsificação que foi uma das bases do antissemitismo no século XX. Bom, tudo isso fica muito claro nos textos da Guerra Civil e nos ajuda a compreender alguns aspectos aí da maneira como a propaganda anticomunista, antirrevolucionária funcionava. E de fato, como já mencionei, entre os bolcheviques havia uma representação desproporcional das minorias nacionais. Minorias nacionais, claro, muito interessadas em se livrar dos grilhões a elas impostos pelo Tsar, pelo Império Russo. A gente tem figuras aí como Kaganovich, que foi o segundo homem na época do Stalin, ali na década de 30, que é judeu e é ucraniano. O próprio Trotsky, que eu já mencionei, judeu-ucraniano. Zinoviev, enfim, Yagoda, que vai ser o líder da Cheká, né, do serviço secreto, digamos assim, que depois vai se tornar o GPU, enfim, e ao final da União Soviética, ali na Guerra Fria, será a KGB. Nos aparatos de segurança, aliás, muitos judeus, sempre houve muitos judeus que trabalharam para os órgãos de segurança da União Soviética. E não é à toa, né? Eles tiveram pela primeira vez na história, né, a Rússia, desde a Catarina a Grande, ou seja, desde o século XVIII, é o país no mundo com a maior quantidade de judeus, o Império Russo, e até ali a Segunda Guerra Mundial. A oportunidade que eles tiveram de se libertar das condições terríveis que lhes eram impostas foi a Revolução. Não foi nenhuma outra que a Revolução. E, bem, outras nacionalidades também, né? Se a gente for mencionar a Tcheká, a sigla para a Comissão Extraordinária, né, que foi a predecessora da KGB. O primeiro líder, o criador né, do aparato de segurança soviético é Félix Dzerzhinsky, que é um polonês, também não é russo. Félix Dzerzhinsky, polonês, enfim, de modo que fica claro aí esse caráter multinacional do Partido Bolchevique. E vai ser central essa discussão para a Guerra Civil na Ucrânia. Né? Lembrando quem era o comissário do povo para as questões de nacionalidade. Não era ninguém mais, ninguém menos do que Iosif Vissarionovich Stalin. Stalin, ele mesmo, claro, não era um russo, era um georgiano, da periferia do Império Russo. Mesmo entre os próprios bolcheviques, o Stalin sofria com certo desprezo relacionado à sua origem. Né? Um bolchevique que foi uma figura brilhante, não sem suas controvérsias, e muitos não vão gostar que eu diga que ele é brilhante, mas ele foi brilhante, que é o Bukharin, disse de Stalin que ele seria o Gengis Khan com um telefone.
Meu Deus!
Fica evidente racismo. Não dá, né? No mesmo tom daquelas reportagens hoje, que em pleno século XXI falam das hordas asiáticas russas. Então, esse caráter racista mesmo, antissemita por um lado e por outro, ao fazer comparações com os mongóis, com as hordas asiáticas, enfim, outra sorte de racismo que vai até hoje ser material de propaganda anti-russa e bem anticomunista de maneira geral.
Você falou isso, só fazer uma observação rápida, é que na mesma hora que você falou de Gengis Khan com o telefone, que eu até falei, não, pera, eu escutei certo, eu não vou lembrar exatamente quem agora, mas eu tava lendo textos da época, bem dessa época mesmo, e alguém falava do Stalin como aquele de sangue mongol. E eu demorei para entender que a referência do sangue mongol é por ele ser georgiano. E eles usavam isso de uma maneira muito preconceituosa para falar dele. E aí você comentou isso, eu fiz essa associação rapidinha. Desculpa interromper.
Não, sem problema, mas um grande exemplo. E bem, sem nenhum respaldo histórico, né? Porque a gente falando assim até vai parecer que os georgianos de fato têm alguma origem mongol. E não, os georgianos são um povo muito mais antigo do que os próprios russos. Segundo o Estado do mundo, adotar o cristianismo. Antes ainda do Império Romano. Então, eles são muito orgulhosos das origens ancestrais deles. E, claro, o Cáucaso foi atacado pela Mongólia, assim como, né, metade do mundo foi dominado pela Mongólia em determinado momento. Mas é simplesmente uma designação racista aí, que era dada de modo geral aos bolcheviques, em particular algumas figuras como Stalin, que lidava com a questão das nacionalidades. Só para encerrar essa parte, é uma discussão importante. Por que que eu disse que é uma discussão importante em relação à Ucrânia? Foi uma enorme discussão dentro do partido, e mesmo Lenin e Stalin não concordavam em todos os aspectos sobre como lidar com a questão das nacionalidades. O experimento, o primeiro grande experimento deles foi a Finlândia, né? A Finlândia, que era parte do Império Russo, e que eles simplesmente concedem aí a independência sem qualquer contrapartida aos finlandeses, seguindo essa primeira estratégia que eles tinham delineado, que era uma estratégia de entregar sem nenhuma exigência a autonomia, enfim, a autodeterminação dos povos para os antigos súditos, digamos assim, do Império Russo. Porém, na Finlândia, havia vermelhos finlandeses, havia grandes camaradas de Lenin que eram finlandeses, mas a contra-revolução sai vitoriosa muito rapidamente. E aí começa uma discussão de se faz sentido entregar a soberania dessa maneira, se você está entregando essa soberania de fato para o povo finlandês, ou se você está entregando a soberania para uma burguesia parasitária que vai, enfim, entregar o país para os interesses, no caso da Finlândia, alemães, mas, enfim, no contexto da Primeira Guerra, né, nessa disputa entre grandes impérios, se vender rapidamente, como foi, por exemplo, o caso dos social-democratas, dos mencheviques georgianos, que governaram basicamente sob ocupação inglesa ali, nesse contexto. Então, se estabelece essa discussão, e na Ucrânia havia uma forte presença dos socialistas, uma maioria dos socialistas moderados no governo da Rada ucraniana, mas um importante grupo proletário na região do Donbass, e aí tá uma discussão que até hoje a gente vê consequências, né, do Donbass. Donbass, que é essa região de extração de carvão e com uma indústria muito grande, né, tá acompanhando agora a guerra, a região Mariupol, tem a Azovstal, um enorme, é do período soviético, mas é nessa tradição do Donbass, de enormes metalurgias, extração de carvão em larga escala, que virtualmente bancou a industrialização da União Soviética. Foi esse carvão que foi o combustível da industrialização, e já era um centro importante de proletariado na região. Então fica a discussão: nós vamos apoiar esse grupo de socialistas vermelhos que existe na Ucrânia, de proletários que existe na Ucrânia, que são a favor dos bolcheviques, né? São quatro repúblicas soviéticas que são fundadas na Ucrânia: a República Soviética de Odessa, a República Soviética de Krivoy Rog, a República Soviética do Donbass e a República Soviética de Kiev. Então, em determinado momento, há quatro simultaneamente ali na Ucrânia. De modo que essa é a discussão que vai se colocar dentro do partido, na busca por uma direção. Devemos ou não devemos, como partido bolchevique, como revolucionários, intervir nessas questões de outros povos que antes eram submetidos pelo Império Russo? A gente vai, né, sabemos que houve essa intervenção, e os diários vão narrar alguns episódios dessa confusão toda, né? Quantos grupos eu já não mencionei aqui combatendo apenas na Ucrânia? Essa confusão que foi a guerra civil na Ucrânia.
Pode falar, Marcília.
Então, eu ia responder também, respondendo a questão que você colocou, né? Então, a gente vai conseguir entender com toda essa linguagem militar e essa confusão. O texto, assim, ele é muito tranquilo de entender, né? A complexidade está ali se você quiser pesquisar quem são os atores políticos, porque é uma narrativa, muitas vezes, né, a gente tem narrativas assim que são com personagens mesmo, né? Então, no final, você acaba entrando nas histórias que eles vão contando e aí se envolvendo com aqueles personagens que estão sendo narrados ali, sem se preocupar muito com que força era aquela, qual força era outra. Então, isso acontece muito, né, que o Rodrigo menciona, deles chegarem numa aldeia, aí a aldeia está ocupada militarmente. E aí eles falam, caramba, como que a gente vai se apresentar? Então, a gente se apresenta como bolchevique, a gente se apresenta como petliuristas, né, que eles chamam, ou como deniquistas. E aí, muitas vezes, eles usam desses artifícios, ou então, às vezes, chega um oficial e aí eles começam uma conversa amistosa para tentar descobrir de qual força é aquele oficial. Então, sempre rolava essas confusões, assim, né? Fazia parte da trama de enganar. E mesmo quando chegavam numa aldeia, né? Em alguns momentos, assim, você vê que é péssimo, né? Mas em alguns momentos eles chegavam e faziam piada, né? Tipo, ah, vamos assassinar aqueles bolcheviques. Aí eles já ficavam todos com medo. Aí quando chegava perto, era um camarada com uma bandeira vermelha. Você fala, velho, imagina, como é que essa galera fazia essas brincadeiras no meio de uma guerra, entendeu? Mas rolava, assim, deles darem uma ordem super alto. E aí, tipo, ah, brincadeirinha, a gente é bolchevique também. Então, assim, as pessoas não se conheciam. E aí tem uma passagem aqui que me chamou a atenção, do primeiro diário, que fala, os petliuristas matavam os bolcheviques, o Denikin matava os petliuristas e os bolcheviques matavam todos, né, aproveitando-se da desunião de seus inimigos. E aí ilustra um pouco essa confusão, né, essa mistura de forças que estavam atuando, que de maneira simplificada a gente fala todo mundo branco, mas não era, né? Ai, meu Deus. E aí outra coisa que eu queria comentar é um pouco sobre os livros, né, para ficar sobre esse sumário. Então, assim, o primeiro diário se chama A Ofensiva, né, e ele é escrito por dois autores, que é o Anulov e o Verkhonutsky. Aí, essas duas histórias, elas são histórias um pouco mais redondinhas, assim, né? São narrativas que contam a história de determinadas figuras. E aí você entra naquela história. Se você for pesquisar os nomes dos atores, aí vocês vão ver que eram figuras importantes, né? Em algum momento ali, tipo, de alguns líderes, etc. Mas, a princípio, ele vai te colocando ali como se você soubesse de tudo. Então, isso não é uma questão, sabe? Não é, nada impede do leitor entender a dificuldade de se situar historicamente. Aí, o segundo livro é o 48º Regimento de Cavalaria. E aí, vai contar alguns feitos. Então, todos esses livros, na verdade, vão acabar contando como eles se viram dentro de um cerco e conseguiram escapar, como determinada batalha foi difícil, como, enfim, como foi andar durante muitos dias. Foi uma batalha feita basicamente de trem e a pé, e poucos cavalos, assim, pelo que eu vi, pelo que eu pude entender. Então, assim, eles passavam semanas andando, de aldeia a aldeia, tentando avançar as fronteiras retomar as cidades que estavam tomadas por outras forças. E também o trem, né? Todo o equipamento, tudo era feito parte de base mesmo, de suprimento, de logística, que foram grandes problemas enfrentados por eles. Era tudo transportado de trem ou então de carroça. E aí, por fim, o terceiro livro são histórias do 57º Regimento de Cavalaria de Corupã, que é chamado de Bandeira Vermelha. Então, assim, misturam-se essas histórias, e o que elas têm em comum, o fio condutor delas é que todas são daquele período e se passam nas regiões da Ucrânia. Então, elas acabam se encontrando ali por esse fio. E aí, no final, tem uma parte que é uma homenagem, né, aos 10 anos do Exército Vermelho, que vai falar um pouco da sua formação, das dificuldades e das perspectivas que eles tinham. Nessa parte dos regimentos de cavalaria, a gente vai encontrar também poemas que foram poemas heróicos. A gente vai encontrar canções. Então, assim, não é um... O tema é muito denso e tenso e complicado, né, historicamente, mas também é um livro muito gostoso de ler. Assim, é um livro que você vai ter... É uma riqueza de materiais, né, que vão desde história até anotações, impressões pessoais. E isso que você falou, Larissa, também é muito legal, porque quando você está escrevendo no diário, você está escrevendo para você, né? Então, você acaba escrevendo dessa maneira, mas sem se preocupar tanto com julgamento, que você não está escrevendo para ser lido. Aquela passagem que eu citei, por exemplo, das pessoas que morrem, talvez se você estivesse contando para alguém, você não ia falar, e aí ele não entendeu a ordem e morreu. Mas na hora de escrever, como ele está escrevendo, ele fala isso, entendeu? E assim como tem um episódio com os japoneses, né, que os japoneses são enviados para ajudar eles também. São um grupo de chineses que é enviado para ajudá-los. E aí os chineses se confundem, começam a atirar contra o próprio exército vermelho. E aí eles tentam se comunicar com os chineses, falando, não, parem de atirar, porque tipo, vocês estão, né, foram enviados para combater outro inimigo, vocês estão atirando para o lado errado. Não conseguem se comunicar, e aí eles acabam matando os chineses que tinham ido lá para ajudar eles, porque eles não paravam, os chineses não paravam de atirar contra eles. Atirar contra o próprio exército vermelho. Então você vê umas confusões, assim, que é isso, entendeu? Um problema de comunicação que custa a vida ali de um batalhão inteiro. E aí ele escreve isso de uma maneira meio, quase como se fosse um acontecimento corriqueiro. Aí você fala, velho, se você tá contando essa história, você vai contar isso como uma tragédia, né? Mas você tá escrevendo ali, você fala, e aí a gente teve que matar. Aí você fala, nossa, que tenso, entendeu? Então, é isso, assim, tem vários momentos emocionantes, tem vários momentos meio chocantes, mas é um texto que vale super a pena ler, assim, é muito interessante.
Interessante que quanto mais você fala, mais eu fico ansiosa. Eu falo, gente, esse livro tem que sair logo, eu quero muito esse livro,
A gente tá nos últimos minutinhos dele, né, de fazer essa parte de revisão.
Sim, porque tem esse negócio chocante da guerra. Porque, justamente, você falou, né, que é contado, quando você vai contar essa história, ela é contada de uma forma muito mais pesada. Mas como é um diário, ele conta de uma forma prática. Tipo, olha, e foi assim que aconteceu. Triste, mas aconteceu. Sabe, isso é muito louco, assim, sabe, você... Porque te dá uma outra perspectiva. Do, beleza, foi trágico, foi triste, mas o cara, ele não teve nem tempo pra pensar dessa forma, porque no dia a dia é assim que se processa. É muito doido isso. Eu tô muito curiosa. Ai, meu Deus, quanto mais ela fala, mais eu quero ler.
Não, e traz aquela coisa daquela evidência. Desculpa, Rodrigo, mas aquela coisa de que, assim, numa guerra, assim, a gente tá aqui, a gente milita, a gente lida com questões políticas e tal, mas quando a gente chega nessa situação, que é uma situação extrema, qualquer erro mínimo pode custar a vida de uma ou de muitas pessoas. Então, te coloca de frente com essa iminência da morte a qualquer momento nessa situação extrema, assim. Então, desse ponto de vista, é bem instigante, sabe?
Sim.
Esse é um dos aspectos que mais chama atenção mesmo nas narrativas, né? Essa brutalidade tremenda e como a vida humana acaba tendo um valor muito baixo. A gente deve lembrar... A gente está falando de um conflito que se estende, pelo menos, desde 1914, pensando no início da Primeira Guerra Mundial, pessoas já cansadas do fronte, esgotadas depois de quase uma década de uma guerra sangrenta. Eu já mencionei aqui de 8 a 12 milhões de pessoas morrem apenas na Guerra Civil, sem contar a tragédia da Primeira Guerra Mundial na Rússia. Fala-se de execuções com a maior naturalidade, mas a gente tá lidando com uma situação extremada, de pessoas que já, tragicamente, já se acostumaram com esse tipo de situação. Então, lembro de uma passagem em que um soldado vermelho é pego roubando um par de calças, e ele está roubando a disciplina em primeiro lugar, ele é executado. e tudo é narrado com a maior naturalidade. Então é um aspecto que acho que é um dos que mais chama atenção, me chamou muito a atenção nas narrativas todas.
Fazendo um paralelo, a Marcília até comentou disso, mas eu acho que em muitos momentos a gente vai estar, nossa, mas que absurdo falar com essa naturalidade. Você, Marcília, até tinha comentado mais ou menos disso. Mas, por exemplo, a pandemia, a gente mesmo fez isso. A gente não, porque eu não lembro de ter, mas assim, muitas pessoas fizeram isso. Por exemplo, quando você vê ações policiais extremamente brutais em determinados lugares, é chocante, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, isso acontece tanto que por muitas vezes as pessoas se pegam comentando do acontecido como se fosse mais um evento do Rio de Janeiro. Entende? Então, isso, óbvio, né, dadas as devidas proporções, no âmbito de guerra deve ser muito ímpar, porque, como o Rodrigo falou, tem a questão da Primeira Guerra, tem as questões de todas as baixas, e a Ucrânia, eu não sei se é uma visão até equivocada que eu tenho, mas a Ucrânia passa por muitas coisas por muito tempo. Sabe, você tem a questão da Primeira Guerra, você tem a questão da Guerra Civil, você tem a questão da Segunda Guerra, você tem muitas questões envolvendo a Ucrânia e o povo ucraniano como um todo. E isso é muito louco, assim, de como as coisas acontecem numa proporção muito grande lá, o que acaba gerando esse discurso meio, entre muitas aspas, que naturaliza eventos muito chocantes.
Não, eu ia falar sobre isso que você mencionou, Larissa, da naturalização. Agora, durante a pandemia mesmo, né, nesse último ano, ficou super natural, né, da pessoa falar, você conhece fulano, putz, morreu de Covid. E aí, acho que dá para fazer um paralelo, sim, com essa naturalização da barbárie, né, de você perder aí 600 mil pessoas, 500 mil pessoas, cada país aí ter o seu saldo de mortos. E aí a gente, acho que a gente fica muito chocado porque é uma situação que a gente não está acostumado a vivenciar, que é uma guerra, né? Aqui a gente não passou por essa experiência dessa maneira, pelo menos nos tempos mais atuais. Uhum. Mas a gente tem muitas experiências que sim se assemelham, né? Que aí é a mesma coisa de falar, fulano, então, foi fuzilado. E é isso. Mas é muito da gente compreender tudo isso que foi falado, né? Do momento, do local, e entender que foram muitos anos de guerra, de muitos conflitos, muito sangrentos, e aí essa naturalização acho que ela é até um recurso para a própria sobrevivência. Assim como é bárbara, mas assim como a gente faz, como a gente fez aqui, né? E como acontece com relação à violência, com relação ao racismo, de você tratar isso como parte do seu cotidiano para conseguir seguir a vida de alguma maneira. Então, é horrível, mas é muito interessante a gente poder hoje olhar com os olhos históricos e ver isso, né? Fazendo os julgamentos históricos necessários, mas também tendo muita compreensão desses eventos, porque a gente olha muitas vezes com os olhos da posteridade e julga, muito fácil julgar evento histórico sem se esquece de levar em consideração o momento, o tempo, o tipo de relação que se tinha ali naquela em determinada época. E aí, acho que é isso. Agora vocês precisam ler, né? Agora o pessoal precisa. Espero que tenham ficado interessados para mesmo comprar, ler o livro e aumentar e fomentar o debate sobre esses temas que são tão importantes para a gente compreender o passado e compreender o momento que a gente vive hoje também, os conflitos que a gente tem hoje. Né?
Sim, isso que você comentou agora eu achei muito interessante. É importante, eu acho que a contextualização que o Rodrigo faz e as referências e as contextualizações que vocês dão também no livro vão ser importantes justamente para a pessoa você analisar com o olhar de hoje em dia, mas sem esse julgamento, né? Também entender todo aquele contexto. Isso é muito importante quando a gente lê esse tipo de coisa, especificamente um diário, que é algo tão íntimo, né? É, mas eu acho que a galera vai ficar bem interessada, sim. Eu acho que o episódio foi muito legal, foi muito bom. É, então, se vocês quiserem complementar por alguma coisa, se vocês acharem que tá faltando alguma coisa, mas eu acho que dá pra gente só fazer as falas finais e
não,
é isso.
Pra mim, tudo certo. Eu posso já até
tudo certo.
Encerrar. Uhum.
Pode ir, Rodrigo, pode falar.
Não, eu apenas queria agradecer mais uma vez esse espaço aqui do Revolu Show. Muito obrigado, Larissa, novamente dividindo aqui a bancada. Muito obrigado, Marcília. Muito obrigado, Gusev. Espero que vocês gostem desse livro que está sendo preparado com tanto cuidado, tanta gente envolvida. Uma edição, sempre importante repetir, um trabalho importantíssimo que a Ruptura está fazendo, porque traduzir direto do russo não é uma empreitada simples, e ainda mais textos aí inéditos como esses, que tem valor de narrativa, tem valor como documento histórico, como fonte historiográfica, e vai, espero, atiçar um pouco da discussão sobre esse evento, que é seminal e, no entanto, acaba sendo tão periférico na maneira como a gente lida, como a gente trata da história da União Soviética. Muito obrigado novamente e espero poder voltar aqui em breve para continuar contribuindo aqui com o Revolu Show, que foi o podcast qual eu comecei a fazer a divulgação aí das minhas ideias, meus pensamentos, e sou muito grato a todos os camaradas aqui do Revolu Show.
Rodrigo, se dependesse de mim, toda semana você tava aqui, criatura, você não ia ter paz na sua vida, você não ia conseguir fazer nada. Porque tudo que eu penso, eu falo, pô, Rodrigo, né, podia chamar o Rodrigo, assim, com todos os assuntos. Então, você pode ter certeza que você vai ser convidado mais vezes. A Marcília também, inclusive, eu tenho vários projetos que tá na minha agenda, que eu quero tocar, que eu quero chamar ela para participar.
Sim.
Mas é justamente o que a gente tava falando mais cedo, né? A rotina e a loucura da vida, às vezes, dificulta um pouco o processo. Mas, gente, foi um prazer imenso gravar com vocês. Eu consegui ficar mais curiosa ainda em relação... Eu já estava interessada no livro, eu já estava curiosa. E aí agora eu estou desesperada, porque, assim, queria ler para ontem, mas vou ter que esperar um pouco ainda. Mas tenho certeza que tá um livro maravilhoso, que o projeto tá incrível. Assim como os outros projetos da Ruptura, é muito legal. Pode falar, Marcília, desculpa.
Imagina, é só agradecer mesmo. Só tenho a agradecer. Agradecer primeiro ao Revolu Show, mais uma vez, por estar recebendo a gente, por estar fazendo essa parceria. A você, Larissa, né? E a gente vai tocar esses projetos, calma. Agora tá mais tranquilo, a gente vai dar conta. É muito conteúdo, né, pra gente produzir, calma. Mas vai dar certo, sim. E agradecer também a participação do Rodrigo, do Gusev e a toda a equipe, né, maravilhosa da Ruptura Editorial. Então, assim, ao Douglas, que fez uma capa incrível, essa ilustração incrível, que é o nosso ilustrador.
Bonitona mesmo.
Maravilhosa. Também fez a capa do livro do Eribaldo, né, o Liberalismo e o Sofrimento Psíquico. E agora fez essa do Diários, acho que traduz muito bem essa atmosfera da guerra, né, mas sem perder a beleza da ilustração. Agradecer a toda a nossa revisão, ao nosso conselho editorial, ao Cauê, e dizer que estamos aqui, né? Que nossa missão, enquanto editora, é tentar cada vez mais trazer textos inéditos, também trazer pensadores atuais, né? Que tanto os clássicos, né, quanto os pensadores atuais, também para atualizar o debate. E acho que o Rodrigo, cadê o Rodrigo? Em algum momento vai precisar publicar algum livro com a gente também. Tá, já tem o convite aí.
Já quero episódio sobre.
Não é? E é isso, assim, mais uma...
Tem alguns no prelo.
Ah, é, tem alguns já, né?
Opa!
Tem os projetos.
Mas tá difícil me concentrar em tudo que preciso fazer, mas vai sair,
uma
vai sair.
Uma hora vem, né? E é isso mesmo, agradecer a todo mundo. E falar para vocês, sigam Revolu Show, ouçam Revolu Show, sigam a Ruptura nas redes, que a gente está sempre divulgando as coisas por lá também. E vamos juntos pensar que é possível a construção de um mundo melhor. E aí, para isso, a gente precisa se unir, se informar, estudar muito.
E se organizar.
Se organizar, com certeza. Mas muito obrigada.
Gente, obrigadão, foi um prazer. real, assim. Eu já tava animada, eu tô mais animada. Foi um prazer gravar com vocês de novo, os dois fantásticos. Muito obrigada mesmo. Então é isso. Tchau, tchau.